Shalom, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך בית, בעמוד שם.
Olá, estamos estudando os escritos do Rabash, o artigo, o que significa que o mundo foi criado para a Torá. Se vocês quiserem, acompanhem no sítio, no site k.tv.org. As perguntas são respondidas durante a aula. O artigo significa que o mundo foi criado para a Torá. Escrito em 1990. Oh, Rav, o que, que eu posso dizer como prefácio para isso? O mundo é um sistema que deve chegar do princípio da criação ao final da criação. É um sistema que se encontra no estado quebrado. A propósito, para que todas as suas partes desse sistema encontrem a conexão correta entre elas. Então, essa busca nesse trabalho, eles se encontram na inclusão correta, o conhecimento correto sobre todo o sistema. Porque cada um deve estar incluído em todos, como um sistema pleno, perfeito, como nosso corpo, por exemplo, mas que nós não sabemos como funciona. Mas, na verdade, é um sistema completo, integral, e deve trabalhar segundo a regra, que a multitude do indivíduos é praticamente o mesmo. O que há na multitude e no indivíduo? Não há mais um indivíduo do que há na multidão, não há no indivíduo que há no indivíduo, há na multidão, e o indivíduo conhece toda a multidão. Essa, segundo as leis espirituais 9 de 11, que não tem nem não menos de 10, mais de 10, tudo se refere a uma única medida. Mas não mais que isso, é pequeno, o grande, há nele estudo, e de forma igual, só que o pequeno é uma medida pequena, e o grande é uma medida grande, mas não há aqui mais detalhes que sumemos. Portanto, cada um, como pequeno, pode ser grande, e o grande pode diminuir a si mesmo e entrar também no marco do pequeno. Isso, em essência, é o mesmo sistema que deve dirigir-se por meio do nosso esforço. Por quê? A propósito, está formado de uma forma que está quebrada na conexão das partes e ninguém compreende e conhece o outro, mas assim, ao contrário. Cada um não quer conhecer ao outro, não quer aproximar-se ao outro. Cada um quer empurrar ao outro, ou controlar ao outro, quer dizer, tem uma preparação que se chama ego, que é uma preparação que uma possibilidade de conhecer o sistema de uma maneira oposta. O quanto cada um odeia os demais, rechaça os demais, cada um está disposto a participar para todos, para aproveitar em seu próprio proveito. Para que ser bom? Para conhecer o sistema inteiro e compreender a sua fusão de forma inteira, que a lei geral de todo esse sistema é o amor. E o amor significa a inclusão das carências dos demais e a correção dessas carências e as carências dos demais, por um lado, isso é por outro lado, quando acontecemos, nós conhecemos a força que controla, que a preenche, que a maneja desde dentro, que se chama Criador Boré. Então, chegamos à adesão com ele, através da compreensão, da sensação, do alcance pleno, completo, para poder que os criados, eles são chamados aqueles das raças humanas que são atraídos de geração em geração, para que realizem o propósito da criação. Eles recebem um despertar que se chama ponto no coração, a Nekudat Shebalev. Esse ponto os traz conhecimento do plano da criação, do programa da criação, da correção, que se chama Torá. E assim nós devemos ver a humanidade, sua história, seu desenvolvimento, a sua evolução, a evolução de todos. E ver como nós podemos realizar a Torá, um método da correção nos nossos dias, de geração em geração, a cada dia começar de novo as correções e assim avançar a correção completa, que se chama término da correção. É isso, em resumo. Por isso, devemos compreender que a Torá, sob que condições podemos receber, qual é esse meio, essa ferramenta que se chama Torá, que por meio disso podemos corrigir Adão e conectar entre as pessoas, porque as demais partes da realidade, inerte, vegetativo, animado, está conectado de forma natural, instintiva. Só a pessoa é uma exceção a esse sistema, a propósito, por meio da criação ao mal. É, nós temos que trabalhar com essa força da criação do mal e corrigi-la, submetê-la, para que se torne, converta numa força de bem, do bem. Então, o inerte vegetativo animado também se corrigirão, porque certamente até hoje, o que está descomposto no grau superior, que são os humanos desse mundo, isso também. Todas as decomposições dos humanos irradiamos ao inerte vegetativo e animal. Então, por isso, nós vemos neles toda falta de ordem, falta de equilíbrio entre o inerte, dentro do inerte, dentro do vegetativo e no vegetativo, e no animado, dentro dos animados. E o humano deve corrigir isso. E isso só é possível através disso, que corrige a relação correta em seu nível, que se expressa em ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei da correção entre as pessoas. Então, vamos ver o que escreve Rabash no seu artigo, o que significa que o mundo foi criado para Torá, que o mundo está corrompido, e se nos foi dado, nos foi entregue uma forma corrompida, porque nós estamos corrompidos. E se usamos a Torá, se queremos utilizá-la como um instrumento para a correção de nós mesmos, e assim corrigiremos também o mundo, que para essa correção, ele foi criado. Os escritos do Rabash, o artigo, o que significa que o mundo foi criado para Torá. Rashi traz as palavras do nosso sóbrio sobre o princípio, criou para Torá, que é chamada o princípio do seu caminho, e para Israel, que foi chamado o santo de Israel, sua primeira colheita. Devemos entender o que significa que o mundo foi criado para Torá. Torá, em poucas palavras, são os mandamentos do rei, que ordenou observá-los. Mas os mandamentos do rei estão faltando e querem que alguém os siga? Eles têm sentimentos? Podemos dizer que o rei quer que seus mandamentos sejam seguidos. Cuidem. Mas isto pertence a um rei de carne e osso, de sangue, que quer mandar e gosta disso. Mas nós não podemos dizer isso sobre o Criador, que ele quer ser respeitado e que o mantenha o que ele lhes ordena. Além disso, devemos entender o que disseram os nossos sábios, que o mundo foi criado para Israel, significando não para adorar. Portanto, devemos entender se a criação do mundo tem duas razões ou é uma só razão, o que significa que ambas apontam para a mesma coisa. Sabe-se que a razão para a criação do mundo foi seu desejo de fazer o bem às suas criaturas, a fim de realizar a perfeição de suas obras, significando que não haveria vergonha e sim uma restrição, um tchim-tchum, uma ocultação, para que irradiem deleite e prazer, a menos que o receptor tivesse a intenção de doar. Ao contrário, há uma ocultação da face do Criador, para mim. Por esta razão, recebemos o mandamento da fé de que ele conduz o seu mundo com o bem e o prazer, que faz o bem, que através do mandamento da fé do Criador e observação da Torá e Mitzvot, na base da fé, se corrigirá a questão da vergonha. No entanto, por causa da criação das criaturas que foram criadas com desejo de receber para si mesma, as criaturas não podem alcançar um grau onde todas as suas ações são para o benefício do Criador e não para seu próprio bem. Esta é a razão pela qual a vontade de receber é chamada de mal. Quem anda nesse caminho também é malvado, rachá. A vontade de receber seu próprio benefício é chamada inclinação ao mal, porque tudo o que representa é que tudo que só é uma forma de autorrecepção. E isso prejudica a pessoa. Isso significa que esta é a única razão pela qual uma pessoa não pode obter o deleite e prazer que o Criador deseja transmitir às criaturas. Talvez que houve uma correção nesta qualidade chamada vontade de receber para si mesmo, já que a vontade de receber é oposta ao Criador, cujo desejo é apenas doar. Enquanto o desejo de receber não pode ser um doador. Para ter equivalência de forma, significa que enquanto uma pessoa recebe, poderá ter o objetivo de que a recepção será para doar. Isso é, já é considerado que ele outorga. Isso é chamado equivalência de forma ou devekut, adesão, já que na espiritualidade a equivalência de forma é chamada devekut, adesão, embora no ato em que ele está recebendo, isso é chamado receber, com o fim de doar. No entanto, como se pode alcançar a equivalência de forma? Dado que o Criador criou este desejo de receber, como é possível revogar a natureza que criou, que o Criador criou? Houve uma correção sobre isso, que, embora seja impossível revogar a natureza da vontade de receber, mas se agrega uma intenção para outorgar. Disso se deduz que a vontade de receber, que significa que uma pessoa vê algo e que pode desfrutar, permanece. Em outras palavras, uma pessoa ainda desfruta no final, mas com uma intenção diferente. Isso é chamado de receber para doar. Isso aqui está claro? Por favor, não se vergonhe. Bom, continuemos então, continuemos com a leitura. Sem dúvida, como pode alguém, um objetivo diferente de que receber para seu próprio benefício, mas sim para o benefício do Criador? Nossos sábios disseram sobre isso. O Criador diz: eu criei a criação do amor, eu criei a Torá como condimento. O Rav, não é simples que eu recebo, mas isso eu quero fazer prazer, com isso eu quero dar prazer a alguém. É algo que não existe na natureza. Eu não posso gozar por mim mesmo e fazer com esse prazer, causar com esse prazer e dar prazer para alguém. Aqui está todo esse assunto de elevar-se a um grau por acima da razão, de Malchut Bina com o fim de otorgar. Assim é, sim, sim. Na leitura, em outras palavras, a virtude da Torá, uma pessoa pode obter um desejo de Torá. É a única maneira que a pessoa pode ser compensada com vasos de otorgamento, e nossos sábios disseram sobre isso, a luz nele o reforça.
אפשרות להגיע למצב של בושה, כי יש צמצום והלב.
זה לא פשוט. בושה בעולם שלנו זה שלא יתפסו אותנו במה שאנחנו נתבייש. כן? אם לא הייתי מתבייש, לא היה אכפת לי. זאת אומרת, בושה זה איזה מין, איך להגיד, סימן שמשהו אצלי לא בסדר. וזה ככה אנחנו מקבלים בעולם הזה. יש אנשים שיכולים לנתק את העניין הבושה. אנחנו כל הזמן רוצים להצדיק את עצמנו כדי לא להתבייש. כי בושה היא מורידה אותנו. בושה היא משפילה אותנו. כאילו שאני פחות מאחרים. זה עניין הבושה. אבל אם אני מתגאה דווקא במה שאני עושה, תראה כמה גנבתי, אף אחד לא תפס אותי. לא. אז כבר זה לא בושה, זה דווקא ההפך. לכן העניין הוא שאנחנו צריכים להגיע קודם כל להערכת הפעולות השפעה ואהבה. שנתבייש מזה שאין לנו, או שאנחנו אפילו לא רוצים את זה, מזלזלים בזה. זה לא מיד. זה מה שאני רוצה להגיד. שסך הכל, זה עוד יבוא. כתוב שהבושה היא מוכנה רק לנשמות הגבוהות. מה זה נשמות הגבוהות? לכל אחד יש נשמה. הגבוהות נקרא מי שטיפל בעצמו, והגיע לכאלו ערכים, שבאמת הוא כבר מאוד מעריך את ההשפעה, חיבור, אהבה, השתתפות. כי מבין לא מזה שיהיה טוב לו ושיהיה לו זה מקובל ויפה בעיני הסביבה, אלא מבין שזה חוק המציאות ושזה הטבע של כוח עליון, ולכן הוא רוצה לקיים את זה ולהגיע לקיום הזה ולהשתוות הצורה עמו. זאת אומרת, יש כאן עוד דרגות. אבל בושה היא... בינתיים אנחנו מדברים על בושה, שאם אני נמצא בסביבה נכונה, אז אני יכול לפתח את הבושה הנכונה. שאנחנו קובעים אפילו בצורה מלאכותית, שאם אנחנו נמשכים לחיבור, כאילו אנחנו רוצים את החיבור, אז בוא אנחנו... נפיץ את זה בינינו עד כדי כך שכל אחד יתבייש מתוך זה שפתאום מתפרץ ברצון לקבל. ככה זה. עוד? בסדר? כן.
בוקר טוב, אני צריך להחזיר אותך דקה ומשהו אחורנית. מה צריך להוסיף לפעולות הגשמיות שאנחנו מבצעים כדי, כאילו מתחברים, כדי להוסיף מאור ממטרה של יתר מאור? כדי להוסיף מאור לחיבור בינינו.
מה צריכים לעשות?
כן, בנוסף.
בנוסף רק לחדש את זה יום יום. יום יום הכוונה כל רגע ורגע. לחדש את החיבור בינינו. בכוונה שדרך החיבור אנחנו נקבל מאור המחזיר למוטף. והוא כבר יטפל בנו. זה הכל. כאן זה עבודה מאוד בעצם פשוטה. אנחנו לא צריכים להשתוקק לחוכמות, לכל מיני הצלחות מיוחדות. זה יבוא. זה יבוא בעצמו, ולא בזה שאני נמשך לזה ורוצה דווקא את זה. אני רוצה לקיים חוק החיבור. הייתה שבירה במערכת, אני חייב לדאוג שאכפת לי יהיה לחבר את כולם יחד. וזה מתבצע בעשירייה. בזה שאני כל הזמן חוזר לאותה הפעולה, זה נקרא פרוטה או פרוטה מסתרף של חשבון גדול, אני בזה בעצם מרכיב את המערכת יותר ויותר, כשהיא מתחברת בכל החלקים שלה יותר ויותר, מתוך זה אני מקבל הבנה, הרגשה, התמצאות בכל הדברים האלה, ומתחיל לראות את עצמי איפה אני נמצא. לא משכל ולא מרגש, כמו שכתוב, לא החכם לומד, אלא רק מהעבודה בכל הזדמנות לחיבור. מתוך זה באה חוכמה והבנה בכלל בכל מה שקורה. עוד? יופי, אז נמשיך.
נמשיך בעמוד 975, טור א', באמצע, פסקה ובאמור. ובאמור נוכל לפרש מה ששאלנו, מהו הפירוש שבשביל התורה נברא העולם? וכי התורה היא בעלת הרגשה? שתרגיש שחסר לה מי שיקיים אותה. וכמו כן שאלנו, הלא במקום אחר אמרו חז"ל שבשביל ישראל נברא העולם. והעניין הוא ששניהם מרמזים על דבר אחד. היינו שסיבת בריאת העולם הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. ומובא שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את אדם הראשון, אז המלאכים התנגדו לזה, שאמרו, מה האנוש כי תפקדנו? הצרה הזאת, למה לך? והשם השיב להם, שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב, ואין לו אורחים. נמצא שבריאת האדם הייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וזהו שאמרו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, הנקראים ראשית. אבל מהו הטוב והעונג שרצה לתת להם? אז באו חז"ל ואמרו לנו שהטוב והעונג זהו הוא התורה. כלומר שבריאת העולם הייתה בכדי שישראל יקבלו ויהנו מהטוב והעונג שנמצא בתורה.
זאת אומרת יש מכל באי העולם חלק שבו מתעוררת מחשבת הבריאה, צורך להגיע ל... אליה, ואז חלק הזה שנקרא ישר כאל ישראל, אנחנו לומדים שזה תוצאה מהחיבור מה שהיה על ידי אברהם אבינו עוד בבבל העתיקה, שהוא חיבר נציגים של כל 70 האומות שהיו בבבל, אז כל האנושות דאז, ולכן החלק הזה שהצטרף אז לאברהם, הוא קיבל שם ישר כאל, ישראל, ואומנם שהוא אוסף של, זה קבוצה שזה אוסף מכל ה-70 אומות שהיו אז בבבל, אבל היא קיבלה ייעוד מסוים, כוח מסוים, אופי מסוים, מפני ש לפי התנאי על כל פשעים תכסה אהבה, הם קיבלו להיות קיש אחד בלב אחד, ואהבת לרעך כמוך, להתקרב לזה עד ואהבת את השם אלוקיך, זאת אומרת כוח הכללי של אהבה והשפעה שישרה בהם ללא הגבלה. ולכן זה אפשר לקיים רק בקבוצה אחת, אבל היא נציגה של כל אומות העולם. כשבקבוצה הזאת זה פעם מתקיים, אז כל אומות העולם שהם לא נמצאו עוד בקבוצה הזאת, הם גם כן הרגישו שהקבוצה הזאת פועלת עליהם ומושכת אותם גם כן לאותה מטרה, להיות כאיש אחד בלב אחד. לכן עד היום הזה אנחנו רואים עד כמה שאומות העולם נמצאים בדרישה מיוחדת לישראל, אמנם שזאת דרישה אינסטינקטיבית, הם לא יודעים למה ואיך, אבל מרגישים שעתיד הטוב שלהם משום מה קשור ותלוי בקבוצה הזאת הקטנה שנקראת עם ישראל. לא ידוע לאף אחד שזה אוסף של כל אומות העולם בקבוצה אחת, שהם צריכים לקיים את ואהבת לרעך כמוך, ואז כל העולם מקבל את הנטייה הזאת. אבל זה מה שאנחנו רואים עד היום הזה. לכן מתן תורה, קבלת התורה, מימוש התורה, זה לא מן הסתם איזה קבוצה קטנה שמתממשת, אלא זה ממש נמצא קשור לאבולוציה של כל האנושות, ושלזה כולם נמשכים, ובזמננו במיוחד. כן, איפה אנחנו?
טור ב' נמצא. נמצא מה שאמרו בשביל ישראל נברא העולם, ומה שאמרו בשביל תורה נברא העולם, הוא אותו דבר. אלא כאן מדברים מהמקבלים של שהם ישראל, וכאן מה שישראל מקבלים. כלומר, אחד מדבר מן הכלי, ואחד מדבר מן האור. אבל שניהם הם דבר אחד, אור וכלי. אולם, מה שאמרו בשביל התורה נברא העולם, יש לפרש על בית אופנים. א', כנ"ל שהתורה היא בחינת תרי"ג עיטין, היינו תרי"ג עצות, איך להכניע את הרע. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, שעל ידי התורה יתקנו את הרע, כי המאור שבה יחזירו למוטב. ועל דרך זה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שפרשו יומם ולילה, היינו התורה. כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. היינו, אם לא התורה, לא היה קיום העולם. ויש לפרש, שעל ידי התורה, שהמאור שבה מהזירו למוטב, העולם יכול להתקיים. כלומר, יהיה אפשרות לקבל את הטוב העונג, מסיבת שהתורה יתקן את הרע שבהנבראים, ויהיה להם בחינת השתוות הצורה, כנ"ל, שעל ידי זה יתוקן הפגם של הבושה. ומובן מאליו שאם לא הייתה התורה מהזירה למוטב, אז לא היה שום מציאות שיקבלו את הטוב והעונג. נמצא, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז היה הכל ללא תועלת.
עד כה מובן? בבקשה לשאול. נו. כן. אחורה.
תודה. יש לי שאלה קצת מוזרה, אבל אני אשאל אותה בכל מקרה. כשמדובר פה על מדבר מהכלי, מלמטה, או מדבר מהאור, זה מלמעלה, אם זה ברמה של אחד שנמצא בדרגה נמוכה יותר, או בדרגה גבוהה יותר, זה שמדבר מהאור?
אני לא מבין שאלה. אני לא מבין. אנחנו נמצאים במערכת אחת. גם עכשיו לא חשוב. נמצאים במערכת אחת. איפה שלא נמצא, לא חשוב איפה נמצא הרצון, אם הרצון הזה לחיבור, לתקן את החטא הצדעת, זה מה שאנחנו צריכים לא לשכוח, מאיפה באה כל הדברים האלה. ישנה מערכת שבורה, אם יש איזו נטייה לתיקון, אז לא חשוב באיזה מצב נמצא ובאיזה מקום נמצא, יש לזה כבר תגובה מהמערכת. מי שם? מוריס. נו.
בוקר טוב רב, חברים יקרים. המאמר מאוד מעניין. העולם נברא כדי להיטיב לנבראיו. כן. אבל יש בזה איזה מוקש קטן. אנחנו לומדים כדי לעבור לרוחניות. אנחנו לא יכולים לקבל ברצון לקבל. חייבים את החלפת הכלי. זה לא כתוב בתורה. זה רק עם הזמן. אחרי 10-20 שנה.
זאת אומרת, יש לך בעיה שאתה לא מבין מה זה נברא אף. אתה לא נברא. אתה לא נברא. נברא נקרא מישהו שיש לו קשר עם הבורא, כן? יש לו קשר עם הבורא דרך הסירייה, ואז הוא בתוך הסירייה, עד כמה שהוא נכלל בזה, שהסירייה זה מיני מערכת הכללית, כן? שאז הוא מקבל כל טוב מהבורא. אז הוא נקרא נברא. בעצם נברא זה הוויה. 10 ספירות, נשמה. אבל לא בהמה שבעולם הזה, שנתנו לו רק הזדמנות להבין שיש משהו לפניה, מעליה.
התורה לא מתייחסת לתקופת
התורה ההכנה. התורה מתייחסת למי שרוצה להכשיר את עצמו, להיות ולהשפיע ולהידמות לבורא.
רק אחרי תקופת ההכנה.
לא חשוב תקופת ההכנה או לא, למי שרוצה להידמות לבורא. בלהשפיע, בלאהוב, בלהתחבר, אז הוא מקבל עזרה שנקרא תורה. אז יש בשבילו מתן תורה. אחרת אין.
אז זו הסיבה שבהר סיני נאמר לעם ישראל, אם לא תקבלו את זה, כאן תהיה קבורתכם.
זה תנאי. אם האדם מגיע למצב שהוא רואה לפניו את החומרה הזאת של החיבור, כן? תנאי הזה הנורא, אז הוא מבין שאם הוא יתחבר יהיה לו חיים רוחניים, ואם לא אז יהיה לו חיים הגשמיים, שזה קבורה. כן? יכול להיות שיהיה לו ארמון, שיהיה לו לא חשוב כל טוב שבעולם הזה, אבל הוא אז מרגיש שיש לו שיש לו מוות.
תודה רבה. תודה רבה.
לא כל כך להתחיל להתפרץ בטענות לבורא, אמנם שכל הפוסל במימו פוסל. זה... כן.
שלום רב. אומר פה, הוא כותב בשביל התורה נברא העולם.
כן, כדי אבל... לתקן.
אבל אני רואה ששם המאמר זה שהעולם נברא בשביל התורה.
כן.
אז מה, אז לא ברור מה נברא בשביל מה,
העולם לתורה או תורה לעולם.
כן.
נגיד שזה אותו דבר.
אותו דבר.
כן. לגלות את המאור שמחבר את כל חלקי הנשמה השבורה יחד, שברגע שאנחנו משתמשים בו, אנחנו מגדילים אותו פתרח פעמים בתוך המערכת. לעומת מה שהוא היה מופיע מלפני זה, בצורה לא שבורה, שנקרא אדם הראשון לפני חטא. ולכן, כדי לגלות את הכוח החיבור, התנגשות, התנגדות, שעל זה דווקא יש לנו הגברת אור התורה עם כל הפרטים עד כמה שזה כי זה על כל פשעים תכסה אהבה זאת אומרת רק אז זה יכול להיות ככה בולט ומובן ומורגש לכן יש צורך לשבירה לשבירת הלוחות ל ל ל ל ל ל לרצון בעל מנת לקבל בין כולם לאכזריות כזאת שהאגו שלנו מגלה כל זה זה ככה טוב שקורה נותן לנו הזדמנות למשוך המאור ולהביא אותו דרך כל הקנאה, שנאה, תאווה, כבוד, נגיד כל הצורות ההתנגשויות האלו ואז יש לנו בהירות של האור הזה נו
אמרת עכשיו את המשפט על כל הפשעים תכסה אהבה
כן שפשעים נשארים ודווקא עליהם יכולה להיות בהירה של אהבה
מאיפה האדם יכול לקבל כוח לחסות באהבה אם האדם מרגיש
גם כן מהתורה גם כן מהתורה דרך השריעה חנוך
תודה
התורה ניתנת רק אחרי שהשתוות לנותן יותר חשובה מהתענוגים שמגיעים מהנותן?
התורה נותנת למי שמקיים במה שמסוגל לקיים תנאי לקבלת התורה.
Entregador que o entrega, a entrega se entrega àqueles que podem ter condições da Torá, os homens com coração. Pergunta, qual é o assunto de igualdade de forma com a entrega da Torá? Quando a Torá serve para equivaler à entrega, que estar conectado com o que entrega é mais importante que receba prazer. Calma, ainda não chegamos a isso. Nós temos que trabalhar entre nós para chegar a essa coisa. Mas, de qualquer forma, a influência que tenho com a força superior, não tenho nenhuma noção, só me dá confusão se eu começo a utilizá-lo. Como se tivesse a força, a conexão com isso? Para quê? Onde está escrito isso sequer? Antes de mais nada, entre a pessoa e seu amigo. E através disso, as pessoas e o Criador. Sim. Pergunta. Os vasos...
בעזרת התורה משיגים קודם כל כלים דה השפעה, ואז מקבלים מילוי. עכשיו, כלים דה השפעה, ממה הם בנויים? זה לא אותו רצון שאנחנו רואים בעולם הזה, שכל מיני צורות שלו, זה משהו אחר, נכון?
זה לא חשוב לי, איזה רצונות. אני לא אחראי על הרצונות, אני אחראי על ידי מאור המחזיר למוטף, להגיע לכוונה על מנת להשפיע מעל הרצונות. ורצונות זה לא חשוב. זה יכול להיות רצונות שאנחנו מתקיימים מקיימים קשר בינינו בעולם הזה. כמו שכתוב, עולם כמנהגו.
כי nós temos conexão entre nós nesse mundo. O mundo como sempre segue. Pergunta. Se a intenção é com o fim de otorgar, essa intenção com fim de receber e com recepção e ao revés, só isso depende. Tá, vamos continuar com a leitura. Isso se deduz que a Torá se deduz que a Torá é só conselhos. Conselhos para receber bem. Nesse mundo, a Torá se considera 613 depósitos, que são os santos nomes, como é dito na introdução do livro do Zohar. Em cada mitzvah, deposita uma luz de grau único, que é correspondente a um órgão único dos 613 órgãos e tem dois da alma e do corpo. Isso se deduz que durante a execução da mitzvah, se estende ao seu órgão correspondente em sua alma e corpo, no grau de luz que pertence a esse órgão e tem da alma. Isso é considerado o panim, a cara das mitzvot, que logo se chamam de Pekudim, depósitos. Agora podemos entender e interpretar o que nossos sábios disseram. O mundo foi criado para a Torá, significando que dizemos que a razão para a criação dos mundos era para fazer o bem às suas criaturas. Esse deleite e prazer é encontrado na Torá, que é chamado os nomes do Criador, cujo nome geral é o bom que faz o bem. Os nomes dados ao Criador são apenas por meio de seus atos te conheceremos. Por esta razão, desde que alcançaram o deleite e prazer do Criador para si mesmos e para o mundo inteiro, eles o chamaram o bom que faz o bem. Como nossos sábios disseram, bom para si mesmo e bem para os outros. Isso significa que eles perceberam que receberam a abundância do Criador e perceberam que o Criador também faz o bem aos demais. No entanto, não podemos falar do Criador mesmo, como está escrito no Zohar. Não há nenhum pensamento ou percepção nele de forma alguma. Isso significa que é impossível falar do Criador, mesmo que não temos nenhum logro do Criador. Se lucro. Se deduz que os nossos sábios disseram que o mundo foi criado para a Torá, o que os nossos disseram que o mundo foi criado para Israel, são a mesma coisa. A única diferença é entre a luz e o Kli. A luz é chamada de Torá e o Kli, para a recepção da luz, é chamada de Israel. Esse assunto é explicado no livro Fruto de um Sábio, onde ele explica a questão da Torá, Israel e o Criador são um. Estas são suas palavras. Por isso se vê que o significado 620 nomes, 113 mitzvot da Torá e 7 mitzvot de Rabanan são de fato os cinco propriedades da alma, que significando Naranjai. Isso acontece porque os vasos de Naranjai são de anteriores mitzvot, e as luzes de Naranjai são da luz da Torá, então cada uma das mitzvot, dos preceitos. Segue-se que a Torá e a alma são um só. No entanto, o Criador é a luz de Ein Sof, vestida à luz da Torá, que se encontra nas 620 mitzvot acima. Rav pergunta, está claro tudo? Não. Dudi? Se a luz se chama Torá, o que significa Kut Ribro, o Criador Divino, o que inclui o superior? A Torá é um meio, a luz. A luz de Hormar, de Hassadim, a luz que corrige os vasos, que preenche os vasos. Mas Kut Ribro é o que alcançamos pela correção dos vasos que estão preenchidos com a luz, a essência do estado. Há uma raiz superior? Não sei. Eu criei a inclinação do mal e criei a Torá como um condimento. Quer dizer, a criação do mal e a Torá também foi criada. Por meio de quê? Por meio de Kut Ribro, a lei superior a elas. Por isso, corrigimos os vasos através da Torá. A Torá preenche os Kelim e a Torá sentem a Torá e está misturado conjuntamente e alcançam a sua raiz. Pergunta, qual é a diferença de Torá e o Criador? O Criador é a força superior que existe. por em cima da Torá é por acima dos vasos, por acima da criação. A Torá pertence à criação. A Torá é a força que vem a corrigir a criação. É algo que vem a servir. Eu criei a criação do mal e a Torá como condimento. O que descobrimos? A Torá ou o Criador? No momento, queremos descobrir a Torá. Como nós, as conexões, chegamos ao estado de um só clí. Tudo, todas são ações que nós, através dessas ações que se fazem mais, que queremos mais e mais e mais, então de graus e níveis, de vasos e níveis à luz, chegaremos num estado de que através dos seus atos te conheceremos, conheceremos a ele. Quer dizer, também os vasos rotos, corrigidos, também a Torá, as luzes, Hassadim, Chokmá, todos os demais, Narahaim, tudo isso é para, no final, descobrir ao Criador. Pergunta, conhecerei a Torá, eu conhecerei o Criador, tem algo mais? Não. Conhecerá a Torá, ainda se revela a Torá. É um ato de correção nos vasos rotos. O Criador é como uma raiz especial. E quando se revela, você tem outros resultados de outras revelações. Pergunta, como o Criador se revela? Dentro da Torá. O Torá é uma vestimenta para a sua revelação. E tá bem, esquematicamente eu digo, assim está escrito. Encontrou isso? Busca. Algo breve. Na carta 17, o Criador está revestido da Torá, algo mais interior. E a Torá está vestida na Sefirot. E a Sefirot nas intenções, e as intenções nos desejos. Pergunta, a Israel, que dentro dele se revela a Torá e dentro dele se revela o Criador, mas digamos que assim diz o Rav, que Israel deseja de otorgar. Carta 17, no final da alma é alcançar todos os 620 nomes, e todos um nível que são 620 vezes na criação antes, que a sua medida da sua altura se dá nas 620 mitzvot, que a luz da Torá se veste nelas e o Criador Divino na luz da Torá, que a luz... Israel, o Criador, são Rav. Isso é o que inclui, não mais que é uma soma de luzes. É acima, como a razão de tudo que sucede. Para nós é como a raiz, que mais nós, pelo momento, por agora, não podemos falar sobre isso. Tá certo? Tá bem? Sim. Pergunta. Qual a diferença entre a Torá e o desejo de conectar as partes? O desejo de conectar-se se desperta dentro da criatura. A Torá chega de cima do Criador. Pergunta, o desejo de conectar todas as partes a uma é o desejo do Criado, que o Criado, que a criatura... A criatura deve chegar a isso, sim. Então, na medida que quer, a conexão de todas as partes ilumina sobre ela a luz que reforma. O que significa a luz reforma? A força que conecta as partes rotas a um sistema como antes da árvore do pensamento. Pergunta. É uma força que chega do Criador como luz? É uma força, deixa, que é isso, aquilo, vai começar a com luz, força, qual a diferença? Pergunta, se é algo que nós devemos despertar desde baixo, ou é uma força que partir e despertar não é o mesmo? Pensa mais, não pergunta assim, não mais, como desde a cintura. Pergunta, outra pergunta. Bom dia a todos. Está escrito aqui ao princípio, em cada estado. Sobre que preceito se refere? Nossas conexões, mas além disso, o que, que nós devemos fazer?
Não sei, diz o Rabi. Eu sei que todos os preceitos são para corrigir a da Harishon que está partida. Pergunta, que preceitos? O Rabi, que preceitos? Que preceito e preceito, Rabi? Que todos são a conexão das partes quebradas. Se refere à ruptura dos preceitos da Torá. Preceito significa uma ordem sobre nós corrigir o que está quebrado. O que é especial que por meio disso nós os reunimos, os armamos e começamos a sentir que é o que é o clique, esse clique, o que é esse clique o Criador formou e rompeu e nos deu, e nós os reunimos e nós nos aproximamos de conhecê-lo com isso. Pergunta, isto são todos os preceitos da Torá? Do Drash, como diz o Rabi, se refere aos preceitos, uma ordem que eu devo corrigir os vasos quebrados, os desejos que estão quebrados, que são opostos uns aos nós. E você confunde com isto o que significa um preceito. Pergunta, eu procuro compreender, o Rabi. Você tem que esquecer do que aprendeu até hoje em dia e aprender de novo. Só dessa forma poderá aprender, porque não se confundirá. Bem, é um assunto que há que pensar um pouco mais, mas eu digo umas coisas muito claras. Isso é o que me parece, que não haja dúvidas sobre isto. Se tem dúvidas, escute de novo o que nós falamos uma e outra vez até que o capte o que é dito. Então nós temos o desejo de receber que o Criador criou, ele o quebrou em partes, as partes têm um rechaço e um ódio e uma oposição umas às outras, e essas partes rotas, quebradas, se encontram opostas umas às outras nos graus inerte, vegetal e vivente, e no grau vivente e vegetal, inerte, vegetal e vivente estão em conexão instintiva e por isso se chamam egoístas. E o desejo de receber, sim, mas não é o ego. Não chega através da criatura ao grau de inerte, vegetal e vivente. E logo temos o grau de falante, e que no grau de falante também se chama que há graus de inerte, vegetal e vivente no falante, e neles se chama as nações do mundo, e que há neles a inclinação para a correção. Não há neles. O grau do falante no falante tem no meio da correção, e se a pessoa começa a despertar esse estado, essa centelha, esse ponto no coração, então se encontra no ego e começa a desenvolver essa centelha, essa inclinação à correção, essa inclinação a conhecer o Criador, nosso desejo de conhecer o nosso Rei. E então chega ao Criador, ao professor, ao grupo, e pode desenvolver-se. Então compreende que o que antes, inclusive, se estudou, o que significa Torá, os preceitos, todo tipo de ações, tudo isso deve deixar de lado. Não se diz que deve despreciar isso, mas de uma forma corporal nesse mundo, isso não incomoda, mas não tem nenhuma relação à correção espiritual. E nós vemos isso também nesse mundo, que as pessoas que obedecem com todo o seu coração e sua alma aos preceitos corporais do que está escrito em Shurá na rua, na mesa do banquete, não estão nessa inclinação para a correção da sua alma. Não que o que fazem é somente para eles mesmos, e fora disso há pessoas que têm o ponto no coração e que eles são precisamente atraídos à correção da alma, e essa correção se encontra na conexão entre eles. Realizar, dar de volta, erigir de volta o vaso quebrado, que se chama o templo, que se chama a Shehinah, a divindade, que se chama Neshama Kualalit, a alma geral de Adam Harishon. E então nós estudamos isto e procuramos fazer isto. Agora, há uma relação entre a realização material dos preceitos e a existência espiritual, não porque movimentos corporais para receber uma recompensa nesse mundo ou no mundo por vir, como no prefácio da língua do Zohar, como estudamos 630 preceitos e 620 ordens ou preceitos e depósitos, e a correção da alma é algo diferente, e isto é por meio da conexão na dezena. Na conexão entre eles, a atrair a luz que reforma, etc. Isto é a diferença. Então não há que se confundir, cada um separado. E com isto não nos opomos àqueles que realizam, que obedecem os preceitos corporais. Pelo seu lado, vemos que eles nos criticam, mas o que deve-se fazer? O que o Criador faz, ajusta assim, e que o faça. Sim, pergunta. Bom dia, Ravi. Há uma confusão sobre o assunto do Criador é um, o Bendito é um, a Torá. E tudo isso está no Criador. Eu ouço de você muitas vezes que diz que o Criador é... É, vem, veja, quer dizer que eu devo ver o que acontece no mundo. Ravi, não ouvi o que você disse da pergunta. Que pergunta? Tem uma confusão entre três estados do Criador. O Criador é um e a Torá. A pergunta é: o que significa o Criador? O Ravi, a raiz superior, pergunta. Você diz muitas vezes que vem e veja, que eu verei o que acontece à minha volta, e eu sou o que tenho que fazer a correção. Se eu corrigir todo mundo, não corrigir todo mundo, a pergunta aqui é: a Torá, eu sei que é a força que motiva, move todo mundo, a Torá, esta é a luz. O Ravi, é melhor você sustentar o microfone, subir com o microfone, não ouvimos, se pode colocar ordem em todo esse assunto. Não, lentamente isso assentará em você. Eu posso te dar as definições. Kuti Abrihu é o Criador, é a raiz superior. Debaixo disso, dele, tem um vaso quebrado e a luz que reforma, que corrige, que preenche, que traz a criatura à adesão com ele, com o Criador, com Kuti Abrihu. E esses são os três elementos, e sobre isto nos é explicado na carta 17. Há três fases, diz Israel, é o que esforça para voltar à sua raiz. 2, o Criador, que é a raiz a qual se anseia. E 3, Orhan de Oraita, só que este purifica sua alma e seu corpo, que é o segredo do contentamento, que está escrito: e criei a Torá, e criou a Torá como criou a Torá como a criação mal, e a Torá como condimento. Há alguém mais que quer perguntar? Pergunte. O senhor antes disse que eu não sou uma criatura. O Ravi, sobre você eu não falei. A criatura significa aquele que tem a parte divina do alto e através dessa parte trabalha com o Criador. Então se chama criatura, criado. De outra forma, são chamados todos como os bestas que são. Quer dizer, criado é o desejo de receber, não corpo nem nada. Desejo de receber somente que através da sua inclinação, da sua centelha, se conecta com o Criador. Sim, pergunta. Está bem. Minha pergunta foi com relação à correção. Quem faz a correção? O Ravi, a correção sempre quem faz é a luz, o coreador. Como podemos nós fazer a correção? Nós só podemos fazer por todos os meios, pedir correção. É o que está em nossas mãos. Levar a nós mesmos, trazer para nós mesmos a correção. Quer dizer, corrija-nos e descobrir que isso está quebrado e, de uma certa forma, imagina o que significa que não esteja quebrado e, por favor, faça-o. Então, como pode uma pessoa chegar a esse pedido, o Ravi, por meio disso, de receber, que descobre a ruptura dentro da sua dezena, ama o seu próximo como a ti mesmo, fazer a correção espiritual e grande da alma em toda a realidade, é muito simples. Se eu chego em minha dezena a conexão inteira, completa, eu chego ao término da correção. Não há nada fora disto. Quando eu começo a trabalhar na dezena com a conexão entre nós, eu começo a descobrir todo tipo de formas quebradas, opostas, afastamentos, eu descubro dentro da dezena toda a realidade, e isto é que nós, de repente, e eu vejo que essa dezena é a da Peixão que está quebrado, e não há que corrigir nada, somente isto. Eu vejo que todos os problemas do mundo se revelam aí. América, Russa, Argentina, todo o mundo, a economia, a educação, as crianças, os problemas com as famílias, tudo eu vejo dentro deste mundo é como uma lupa ou como algo, é um sistema que de repente eu começo a ver que absorve dentro de mim, atrai dentro dela tudo que existe em toda a realidade, não há nada mais, e no centro o Criador, Boré, e é assim, sim.
A Torá se mitgale que a...
No centro encontramos a Torá. Ravi, a Torá se revela para ser o sistema geral que é corrigido, que atua sobre nós como uma luz, como uma força e nos ajuda a estar conectados de maneira correta. Isto é a Torá, mas antes disto, necessitamos descobrir o sistema corrupto que se chama eu criei a inclinação ao mal, uma ruptura, e depois disto vem a Torá, a luz que reforma. Obrigado. Meceder. Bem, continuemos. Onde estamos? Continuando lendo com... Acontece que Israel e a Torá são a mesma coisa, com exceção que a diferença é... Já sei que falamos da perspectiva da luz ou da perspectiva do Kli, o Ravi. Se é da luz e da Torá, se é da luz e da Torá, isso é da perspectiva do Senhor. No entanto, a ordem do trabalho é que desde que nascemos depois do pecado da árvore do conhecimento, já estamos imersos no desejo de receber para nós mesmos, no qual havia o Chitum e a ocultação. Por essa razão, a ordem do nosso trabalho começa no trabalho de Lolishima, não para o bem dela. Isto é, quando começamos a observar Torá e Mitzvot, devemos acreditar, mesmo se em Lolishima, uma vez que sem a fé, mesmo que em Lolishima, nós não podemos trabalhar. Onde quer que o trabalho seja baseado na fé, é um trabalho árduo. Isto é, somente onde a recompensa e a punição são reveladas, o trabalho é chamado dentro da razão, porque nós imediatamente vemos os resultados. Mas quando a recompensa e a punição são cobertas e só devemos acreditar em recompensa e punição, até Lolishima é um grande esforço. No entanto, isto ainda não é tão ruim, porque não é contra a natureza da vontade de receber para si mesmo. Mas se quisermos alcançar Devekut, chamado de para doar, com a fim de outorgar, o corpo começa a resistir com todas as suas forças e é impossível emergir do controle da vontade e do desejo de receber sem a ajuda de cima. Foi dito sobre isto: se não fosse pela ajuda do Criador, ele não a superaria. O conselho para isto é a Torá, uma vez que a luz nela o reforma. Depois, quando ele é recompensado com os vasos de doação, ele é recompensado com a qualidade chamada os nomes do Criador, que é o deleite e prazer que estava em seu pensamento para dar aos seres criados. Este é o significado do que eles disseram, que a razão para a criação dos mundos era fazer o bem às suas criações. Pergunta para o workshop. Quando chegamos à recepção da Torá? Por favor, quando chegamos à recepção da Torá? Que condições necessitamos alcançar? Na espiritualidade não há tempo, brechas, não há nada assim. Quando a alcançamos, então? Por favor, adiante. Nós alcançamos a Torá quando verdadeiramente queremos nos conectar, então chegaremos à necessidade pela Torá. E com isto, do fato de que não queremos realmente conectarmos, mas juntos seremos capazes de pedir isso por cima da nossa natureza, onde a luz chegará e nos conectará à Torá. É o resultado da conexão entre nós, como já foi mencionado pelo amigo. É um esforço em comum, onde cada um dá seu passo junto aos demais, com a força que existe nele. E isto é por cima do desejo interno, no qual é unicamente através de algo que não se entende. É uma emoção, quando há um cli, em resumo. Chegamos à recepção da Torá no momento em que queremos chamar essa força que nos tira, que nos queremos conectar tanto que seremos incapazes de nos conectar. Então, atrairemos o Criador e a luz que reforma. Sim, como já disseram, que depois do Kli temos como esse serviço para que a força da Torá trabalhe em nós e devemos alcançar esse estado na qual a Torá chega e nos conecta. E de acordo com essa brecha entre a situação presente e essa situação, essa força que atua sobre nós necessita unicamente do desejo para ter um desejo correto, um pedido coletivo. Sim, na verdade, estamos, se queremos unicamente isso, iremos receber e procurar e tentar esse lugar. Pode ser por nós mesmos, mas esse trabalho na dezena, pelo que verdadeiramente é fazer tantos esforços possíveis para alcançar a conexão. Enquanto mais nos esforçamos nisto, descobrimos uma ruptura maior, porque vem a luz que reforma, sim, através de nossos esforços coletivos e através do esforço dos amigos, com os amigos, na compreensão de que o CLI somos nós, e não só eu, mas toda a conexão de todos nós. Quem sabe atrair um pouco mais ao piso e chegar ao chão é uma coisa mais difícil entre nós e é que despertará uma vontade de fazer tudo junto, de todas essas coisas. E eu considerado que quer dizer a Torá é a condição de alcançar na dezena, quando chegamos aí, disse Shain. Que condições tem que estar quando obtemos a recepção da Torá? O Rabash descreve de uma forma muito clara. Depende de nós, da aceleração ao seu tempo, nossos esforços pessoais. O sistema está pronto, só seguir as regras que nos proveu o Rabash. Sim, quando alcançaremos, como agora. Porque não poderia ser justo agora, tudo já está pronto. Quem dá a Torá, entretanto, devemos perguntar a nós mesmos. O Ravi, se tem perguntas, adiante. Se não, então continuaremos aos escritos de Baruch Shalom, da Arvut, ponto 25. Mas antes de passar para a próxima parte da lição, cantaremos juntos. Adam, Shemuli, Mamash Kamoni. Adam, Shemuli, Nirgash Kamoni. Adam, Shemuli, Noshem Kamoni. Atzeni Yachol, Atzeni Yachol, Leavdil, Oto Mimeni. עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. לחברך מה ששנוא עליך. אל תעשה לחברך מה ששנוא.